mitigar o impacto do Covid e das populações vulneráveis, os testes rápidos antigênio podem ser utilizados no rastreio a pessoas sem sintomas e sem contactos de alto risco em determinados contextos, em contextos de admissão hospitalar, de estruturas residenciais para idosos, em unidades de rede nacional de cuidados continuados, em instituições de acolhimento social e entre muitas instituições, outras, como os outros deputados sabem, que têm rastreios por amostragem de testes rápidos para garantir que há um controle da pandemia como aquele que nós vamos precisar. Este reforço de saúde pública, a par do reforço dos funcionários para garantir as condições sanitárias, a par da capacidade do reforço de docentes para que as escolas consigam manter esta transição entre os alunos que estão em casa em isolamento profilático e aqueles que ficam na escola e que para consigam proteger funcionários de risco e professores de risco, em relação a quem também vai aumentar a pressão, é este investimento que a escola precisa para se manter aberta e para garantir que chegue ao final do ano letivo, sem que os nossos alunos tenham perdido um ano, além das aprendizagens, também agora com dados da Escola Nacional de Saúde Pública, que nos vem dizer que são os jovens entre os 16 e os 24 anos que tiveram a maior degradação da saúde mental devido ao isolamento físico e ao isolamento social. Nós temos de ter atenção a estas questões e temos que fazer tudo o que estiver ao alcance para que as escolas não tenham que encerrar, tanto nos alunos mais novos como nos mais velhos, mas que não tenham de encerrar até ao final do ano letivo. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A mesa foi tolerante porque há pouco interrompeu indevidamente quando estava a responder ao primeiro grupo de pedidos de esclarecimento. Para uma declaração política tem a palavra a Senhora Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Ontem, centenas de trabalhadores da Petrogal saíram à rua em Matosinhos para defender os seus postos de trabalho, para rejeitar o encerramento da refinaria situada em Leça da Palmeira, Matosinhos, e tendo o PCP estado ontem presente e solidário com estes trabalhadores, daqui reafirmamos a nossa solidariedade com a sua luta e com as suas reivindicações. Sra. Presidente, Srs. Deputados, a decisão de encerramento da refinaria do Porto, feita nas costas dos trabalhadores, na calada da noite, como muitos o confirmaram ontem, traz severas consequências para a vida dos trabalhadores, mas também para a região norte e para o país, com consequências no plano do desenvolvimento do país, do tecido industrial, da soberania energética, do equilíbrio territorial e do emprego. 1.500 trabalhadores com postos de trabalho em risco. Trabalhadores especializados, altamente qualificados, que diariamente trabalham na refinaria, seja com um vínculo direto à Petrogal, seja através de prestação de serviços. Mas todos eles são trabalhadores necessários ao funcionamento da refinaria. Isto sem contar com os profundos impactos na economia local e regional, cuja atividade económica e postos de trabalho estão também ameaçados. Menos independência energética e menos soberania, é disto que falamos quando falamos do encerramento desta refinaria. Uma empresa estratégica para a região e para o país, que a administração da Galp quer encerrar e cuja decisão conta com uma inaceitável cumplicidade do Governo. Uma decisão que foi conhecida depois de terem sido distribuídos pela administração da Galp 580 milhões de euros em dividendos e conhecidos que são também vários anúncios quanto à mobilização de recursos públicos a entregar aos grupos económicos que encerrem infraestruturas, mesmo que em condições de servir o país, como é o caso, supostamente em nome da descarbonização. Mas o encerramento da refinaria não tem nenhum efeito no combate às alterações climáticas. Deixarmos de refinar em Portugal e passarmos a importar combustíveis já refinados em nada contribui para reduzir as emissões. Pelo contrário, pode ter um efeito inverso pelo facto de se criarem novas necessidades de transporte pesado de mercadorias. Este encerramento é realizado por opção dos acionistas da Galp para aumentar os seus lucros, uma opção que demonstra, uma vez mais, que a privatização da Galp fragilizou a soberania do país em matéria energética. Uma opção que o Governo sustenta, sendo que a etiqueta ambiente serve unicamente para que a operação seja financiada com fundos públicos. Importa lembrar que a refinaria de Sines não substitui a refinaria do Porto, que há produção na refinaria do Porto que não é feita em Sines, como é o caso dos aromáticos ou dos óleos base. O abastecimento de combustível a toda a região norte do país é realizado a partir desta refinaria. Um abastecimento a partir de Sines trará um muito significativo aumento de custos e, na prática, não acontecerá. O que vai efetivamente acontecer é um abastecimento a partir da Galiza e da sua refinaria da Repsol, que já está ligada por um pipeline até à fronteira portuguesa. Passaríamos a importar o que hoje produzimos. O aeroporto do Porto é abastecido através de um pipeline com origem na refinaria de Matosinhos. Desta refinaria está ainda dependente um importante cluster industrial da fábrica de aromáticos em Matosinhos ao complexo químico de Estarreja, que enfrentarão importantes aumentos nos custos de produção, colocando em risco e às empresas que dela dependem. O encerramento da refinaria do Porto significa, por exemplo, que alguns dos medicamentos deixarão de utilizar matérias-primas portuguesas, que obras de pavimentação de estradas não serão feitas com asfalto ou betumes portugueses, que quando formos comprar uma garrafa de óleo alimentar, os solventes utilizados na refinação do óleo já não serão portugueses, mas provenientes, muito provavelmente, de Espanha. O encerramento desta refinaria é um crime económico que atinge brutalmente 1.500 trabalhadores e as suas famílias, mas que atingirá igualmente o tecido económico local e regional. Senhora Presidente, senhores deputados, o encerramento desta refinaria é uma forma da Galp continuar a acumular lucros à custa de postos de trabalho, do desemprego, de um desbaste na economia local, da perda de soberania e de mais destruição da produção nacional, e utilizando fundos públicos para financiar o esvaziamento desta infraestrutura. É urgente travar o encerramento da refinaria e o Governo pode fazê-lo se tiver vontade política para tal. O Governo é o segundo maior acionista da Galp e, além disso, tem uma responsabilidade na tutela deste setor energético que lhe confere os instrumentos necessários para travar esta decisão, que é contrária aos interesses dos trabalhadores e que é contrária aos interesses nacionais. A requerimento do PCP, ouviremos o Sr. Ministro do Ambiente sobre este assunto e não deixaremos de confrontar o Governo com a sua complicidade para com esta situação. Sra. Presidente, Srs. Deputados, ao longo dos últimos meses em que a refinaria do Porto foi abrandando a sua atividade e foram sendo concretizados ataques aos direitos dos trabalhadores, o PCP denunciou a situação e deu voz à defesa da refinaria e dos direitos destes trabalhadores. Agora que se pretende encerrar a operação de refinação no Porto, o que se impõe é a defesa dos postos de trabalho, a defesa da refinaria, da região e da produção nacional. Não é a primeira vez que procuram encerrar a atividade de refinação no Porto. A mobilização dos trabalhadores e das populações foi então determinante para travar essa intenção. Hoje, como no passado, essa mobilização será um elemento fundamental para impedir a destruição deste ativo absolutamente estratégico para Portugal. E o PCP cá estará para esse combate.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 6 pedidos de esclarecimento. Deseja responder em 2 grupos. 3 grupos, 2 a 2. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira, felicito-a e cumprimento-a por este assunto tão importante e relevante que trouxe a este debate. Um tema que o PS acompanha e corrobora as vossas preocupações. Um assunto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, logo que teve conhecimento pela comunicação social que a refinaria da Galp em Matosinhos iria encerrar, apresentou um requerimento na Comissão Parlamentar do Ambiente para ouvirmos 3 entidades, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente, conforme o PCP também o fez. É importante ouvirmos algumas entidades que consideramos cruciais para a clareza do processo. Com esta iniciativa, visamos encontrar soluções e meios para minimizar os efeitos negativos que este encerramento da Galp pode provocar, nomeadamente às questões laborais e sociais e, em particular, aos seus trabalhadores. O encerramento da refinaria traz sérias preocupações económicas e sociais, mas não podemos escamotear que já no plano ambiental divergimos. Pode haver ganhos nas metas traçadas também pelo Governo para a neutralidade carbónica. Bom era que pudéssemos ter sol na eira e chuva no naval, mas apesar dos ganhos ambientais, não podemos deixar de salientar que a grande preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é, sem dúvida, a preocupação dos trabalhadores da Galp. Por isso, Senhora Deputada, na perspectiva de podermos fazer algo para o desenvolvimento regional, nomeadamente a questão laboral e social neste processo, nunca descurando que os trabalhadores, o ambiente e a economia merecem uma solução justa e adequada. Esta trilogia é fundamental para a coesão social, sempre com o ponto na defesa dos trabalhadores. Deixo-lhe esta reflexão, Senhora Deputada. Vou concluir, Senhora Presidente, e gostaria que tivessem atenção e que comentasse estes três pontos fundamentais: trabalhadores, ambiente e economia. Estão no nosso ponto na defesa.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar de PAN.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais saudar a Senhora Deputada Diana Ferreira por trazer este tema a debate e gostaríamos de dizer-lhe o seguinte, colocando também duas questões muito concretas. De facto, parece-nos que estamos perante um cenário que vai muito mais além do que é um encerramento de uma unidade industrial. Para quem está de fora a observar todas estas movimentações entre a Galp, o Governo, parece que estamos perante uma estratégia de reconverter esta refinaria numa refinaria de lítio e, pelo caminho, claramente, há aqui uma opção de ficarem os trabalhadores. E digo isto porque não houve pela parte do Governo nenhuma palavra sobre o assunto, nomeadamente até na possível reconversão destes profissionais. Também não se ouve qualquer referência ao assumir de responsabilidades por parte da Galp e, aliás, o Governo parece aqui empurrar estes custos para o fundo de transição justa. E, na nossa perspectiva, isto contribui claramente para uma desresponsabilização da Galp. Nos órgãos de comunicação social têm sido veiculadas várias notícias sobre um alegado acordo da Galp com uma empresa sueca para a reconversão desta refinaria, numa refinaria de lítio, com matéria-prima que provavelmente virá de boticas. Isto traz custos ambientais e custos económicos. Nós gostaríamos de saber, porque de facto parece que aqui a Galp está a ultrapassar este fecho desta refinaria sem prejuízos financeiros, mas há prejuízos vários do ponto de vista dos trabalhadores e do ponto de vista ambiental. Nós gostaríamos de saber qual é a posição do PCP quanto à criação ou transformação desta refinaria numa refinaria de lítio e também se considera se isso vier efetivamente a acontecer, se considera que os profissionais deveriam ser reconvertidos e mantidos ocupando os postos
Peço
de trabalho.
Conclua, muito obrigada. Deputado. Muito obrigada, Sra. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço desde já às Sras. Deputadas Joana Lima e Biana Cunha pelas questões que colocaram e gostaria, até porque há uma questão que me parece que é comum a ambas as perguntas, que tem a ver com as matérias ambientais. E como nós afirmamos na declaração política há pouco, dali de cima, efetivamente, o encerramento desta refinaria, de um ponto de vista de matérias ambientais ou da descarbonização, os seus impactos não se irão irão verificar. Nós estamos a falar, nós não vamos perder a dependência que temos de um conjunto de combustíveis fósseis, nomeadamente no ano 2021. Por isso, é preciso, efetivamente, fazer um caminho, mas a solução não passa por este encerramento da refinaria, sabendo nós que esta dependência se vai manter, sabendo nós que há um pipeline da Repsol na fronteira portuguesa, e sabemos nós que o que vai acontecer a seguir é, efetivamente,